Muito bem, todos com o seu cafezinho. Para a gente falar agora, falamos de Brasília, vamos falar de Santa Catarina. Eu queria ouvir das senhoras e dos senhores, a governo do Estado, né? De novo, fazendo uma contextualizando aqui, nas pesquisas até agora tem essa briga, aliás, algumas inclusive pesquisas que foram de alguma maneira contestadas, né? Dessas últimas que foram divulgadas, mas enfim. Governador Jorginho Melo, atual governador que vai para a reeleição, bem na maioria das pesquisas até aqui. Há quem diga que é um sinal, inclusive, de primeiro turno. Bom, temos outras situações. Governo de Santa Catarina, como o PT, o PL, o PP, o MDB e o PSD estão não só observando, mas participando, direto ou indiretamente, podemos dizer, né? De alguma maneira, cada qual com os seus candidatos. Governo do Estado.
Começo?
Pois não, Rafael. PL.
Tá certo. Joel, as pesquisas de pré-campanha, pré-eleitorais, elas estão refletindo o atual momento do Estado de Santa Catarina. Uhum. Né? Assim eu penso, assim eu vejo e grande parte da população também vê. O governo Jorginho Melo é um governo realizador, um governo que executa, um governo que aporta recursos, é um governo extremamente municipalista. Né? Então, essa arrancada da pré-candidatura do governador Jorginho Melo e que as pesquisas, não falo nem na ampla maioria, mas a totalidade das pesquisas mostram, reflete esse quadro, né? Pinta esse desenho. Pinta porque a população efetivamente está vendo. Trazendo aqui para Uruçanga, nós estamos vendo a quantidade de aporte, a quantidade de recursos do governo do estado aqui na cidade. E sempre que eu tive a oportunidade de usar esse microfone aqui, falei. Há muito, mas muito tempo, Uruçanga não via a presença do governo do estado tão forte na cidade. E o governador Jorginho Melo está fazendo isso. É um governador municipalista. E é um governador municipalista que não vê sigla partidária. Isso é latente. Né? Ele prestigia e aporta recursos nos municípios, mesmo aqueles governados pela esquerda, que são adversários políticos. Então, isso está refletindo nas pesquisas, reflete na vontade do povo e reflete efetivamente porque o povo acompanha. Se nós sairmos de Uruçanga em direção a Criciúma, nós vemos obras. Se nós formos a Criciúma, nós vemos obras. Se nós olharmos aqui em Uruçanga, no interior de Uruçanga, nós vamos ver obras. Nós vamos ver recurso aportado do governo do estado no Estrada Boa Rural. Nós vamos ver diversas frentes de trabalho. Revitalização da S68 aqui, que corta o centro de Uruçanga. Vamos ver a reforma da delegacia, que está iniciando. Aportes do governo do estado que há muito tempo não se via. Então, para mim, nada mais natural, o quadro que se vê e se vislumbra hoje é só o reflexo, é só o resultado do trabalho do governador até então.
À vontade.
Eu vou discordar do Rafael.
Discorde, vamos lá. PSD de João Rodrigues.
É diferente da nossa eleição do governo federal, a nossa eleição estadual é uma eleição que a esquerda, a polarização não atinge, né? Nós temos uma candidatura viável, que é a candidatura do João, que é um nome muito forte, um prefeito super realizador, com vários mandatos, que transformou Chapecó num outro patamar, uma cidade grande, com obras para todos os lados, então ele tem um potencial muito grande, funciona muito bem, dentro de uma grande aliança com o MDB, com o PP, União Brasil e PSD, que nas reuniões que estão acontecendo, já aconteceu grandes encontros em Criciúma, o João tem uma fala muito forte, ele tem um discurso muito bom e a gente vai trabalhar para que o João chegue no segundo turno. E no segundo turno a eleição é outra, eu acredito que tem grande viabilidade e a gente vai trabalhar muito para isso. E com relação à fala do Rafael, eu discordo em algumas questões. Assim, ó, eu acho que todo esse encaminhamento que aconteceu com relação à Rodovia dos Mineiros aqui em Uruçanga foi muito ruim para a nossa cidade. Assim, ó, a rodovia tinha que ter acontecido. E ele tinha as ferramentas para que isso acontecesse. Foi uma questão de amarração política. Isso está sendo muito discutido. Assim, ó, de amarrar os prefeitos. Os prefeitos são todos reféns de um governador soltando a conta-gotas. Assim, ó, do uso do Estado para manter os prefeitos amarrados. E isso é muito forte dentro do Estado. Então, eu não enxergo tão lindo e perfeito o nosso governador Jorginho Melo. Eu vou discordar e eu acho que o PSD tem uma opção muito boa na eleição do Estado e nós vamos brigar muito para que o João chegue nesse segundo turno.
Ô, Joel, se me permite.
Diga.
Vou fazer o contraponto, né? Nós vamos e viemos e caímos na Rodovia dos Mineiros.
Dos Mineiros, é inevitável isso, sem dúvida.
É bom que, inclusive, o Léo aqui, na condição de representante do MDB, é representante também do governo do município. E nós acompanhamos a chegada do governador aqui, todo o ato que foi feito, a Marconi acompanhou, e lá efetivamente foi sinalizada a intenção de pavimentação da rodovia. E assim está se construindo o processo. Nós estamos falando de uma obra perto de 50 milhões. Não sei quanto ficou a licitação. Quer dizer, nós estamos falando de um aporte de um recurso de grande vulto, de grande monta. Um aporte de recursos desse tamanho não se faz sem observar as formalidades. E nós sabemos que algumas questões ainda faltam ser sanadas, notadamente as desapropriações. Não estamos aqui colocando culpa em A, B ou C. Mas existem algo pendente. Não se investe em uma casa que não é sua. O município tem que estar emitido na posse para depois a transferência do valor via convênio vir para o próprio município, que é o executor da obra em última instância. Então é isso que está pegando. Então não existe uso da máquina pública, Andresa, para amarrar ninguém. O que existe é observância de formalidade. Basicamente é isso.
Sobre até puxando a Rodovia dos Mineiros, o custo deu 34 milhões, né?
34 milhões.
A licitação. A Prefeitura de Uruçanga, a prefeita Estela, tem trabalhado muito para essa questão e ela acredita na palavra do governador, né? Ela tem se esforçado muito, ela abriu mão do recurso do Santa Catarina levado a sério de 12 milhões para focar apenas nessa rodovia. Então, nós acreditamos na palavra do governador, o município está terminando de fazer a sua parte e vamos ver, né? Acredito que foi um evento aqui, nós estamos com muita fé e muita positividade. Vamos ver como é que vai ficar essa situação.
Na eleição, o MDB com o João Rodrigues, Leonardo.
Isso, eu estou falando agora pelo CNPJ do MDB, né? Pelo
Sim.
CNPJ do MDB. Hoje o MDB está se encaminhando até para o serviço do João Rodrigues, né? E também temos o Espridião Amin para o Senado e o Antônio Lunelli. Eu digo pela tradição, né? Eu a gente estava comentando lá em casa, nossa, eu diria que eu nunca ia votar no PP na vida. E a gente falou, e agora os tempos mudaram, né? Eu acho que o mundo mudou, a gente mudou, a nossa cabeça mudou. Eu, como jovem de 17 anos, sem esse extremismo, o MDB hoje está na chapa do João Rodrigues como vice. Temos a convenção sábado na Assembleia Legislativa e está se encaminhando ao Espridião Amin e ao Antônio Lunelli ao Senado. Eu vejo uma eleição... É uma eleição difícil, mas uma eleição que o candidato João Rodrigues conseguiu ganhar uma força para o fôlego, até porque o MDB também estava com a secretaria do governo Jorginho, né? Estava com a infraestrutura, a gente tinha meio ambiente, e o Jorginho, na minha opinião agora, nos trocou pelo partido novo, né? Então ele uniu, né, os ex-governadores, a classe política, para um lado que é o lado do João Rodrigues, e isso o MDB... Vai seguir a fidelidade partidária. Estou falando novamente pelo CNPJ do MDB de Uruçanga, né? E acredito que esse é o caminho que o MDB estadual vai seguir aí. Eu vejo o João Rodrigues com uma possibilidade. Eu vejo dois bons candidatos, o candidato Jorginho e o candidato João Rodrigues. Também tem o Merizio, né? São três candidatos de alto nível. Né, o Merizio, o que eu vejo que polariza mais no João e no Jorginho? O Jorginho teve a questão que eu vejo pelo Carlos Bolsonaro. Eu já digo, eu sou contra o Carlos Bolsonaro como candidato a Senado aqui de Santa Catarina, porque ele não conhece as pessoas, não conhece a cidade, precisa de um GPS para andar em Santa Catarina. Por isso que nós estaremos com o Espridião Amin e com o Antônio Nelly, que ele conhece as bases, conhece a realidade. E o João Rodrigues agora tende a crescer, né, por ter essa união dos outros partidos, também é um excelente candidato, né, como governador também tem a máquina pública, uma máquina muito forte. Eu acho que vai ser uma eleição bem interessante. O governador Jorginho Melo, acredito que trabalha para ganhar primeiro turno, sim, tem chance em ganhar no primeiro turno, mas se for para o segundo turno a eleição, acredito que a eleição abre, né, a eleição é outra eleição. Como eu digo, tem grande chance de ganhar no primeiro turno, mas se abrir a eleição para o segundo turno, é uma nova eleição e daí, né? Não descarto também o Merizio, às vezes, também passar. Então, é uma eleição muito interessante, né? Mas hoje eu noto uma polarização mais entre o João e o Jorginho.
Nete, Partido Progressista. Tive uma cutucada, hein? Falou que eu nunca votaria no PP.
Mas agora vou votar no Espírito de Amin, né?
No começo.
É.
Ele vai votar no nosso senador, porque o nosso senador é importante, né, pro nosso Brasil aí. Ele, a competência dele, a responsabilidade, sempre trouxe muitos recursos para o município. Então, por isso que ele vai votar no nosso senador.
É um bom quadro, senador Amin, por mais, né? Fez um excelente mandato como senador, né, da República, conhece o Uruçanga, conhece as bases, como deputado do nosso pré-candidato senador Antídio Nelly, um grande empresário, ex-prefeito de Araguá do Sul, um grande quadro para o MDB também, como entre outros. Então, por isso que a gente está muito forte nessa batalha.
Assim, diga. Falando do Esperidião, né, a gente fala dele muito bem, tem até orgulho de falar dele. Só que todos sabem que teve divergências, que foi feita uma reunião em Florianópolis e a maioria dos prefeitos tiveram presente. O senador Esperidião Amin não esteve presente nesta reunião. Tudo em apoio ao Jorginho Melo. Então, teve essas divergências entre o partido, até o... Depois era o... Hoje, né, quem é o nosso presidente do partido é o Esperidião Amin. Era o Leodegar de Skoski. E nessa confusão que teve toda, o Esperidião hoje está como presidente. Não fizemos ainda uma reunião. Estamos esperando a convenção, que vai ser amanhã, né, para a gente fazer uma reunião do partido para ver essa situação que a gente tem, né? Tem que discutir entre nós aqui do município. Eu, como presidente do partido, já falei com alguns integrantes que eu vou fazer essa reunião para a gente estar falando sobre o assunto. Porque eu vejo assim que uma parte hoje está falando do João, outra parte está falando do Jorginho, e a gente tem que entrar num consenso. Vamos fazer o quê?
Está equilibrado ou está pesando mais para um...
Aí eu diria que... Está pesando mais para esse lado, eu diria.
Claro. Só fazer uma adenda.
O lado que a Leti apontou foi não, o lado do PL.
Eu estou falando pelo CNPJ do partido, do MDB, tá? Não o nome da prefeita, não o nome
sim,
do vice.
Sim,
estou falando
sim.
Pelo CNPJ do MDB,
isso,
tá?
Então, representando o partido, isso, aqui no caso, isso, hoje não a equipe da administração.
Isso, a posição da prefeita, do vice, isso não compete a mim, até porque a gente não tem conversado sobre isso, mas estou falando pelo CNPJ do partido.
Tá.
Mas assim, ó...
Mas bate o martelo essa semana, né, Leti, essa questão aí,
não,
né?
Tem que ser, né? Amanhã é a convenção, né?
Então, amanhã é verdade.
Amanhã é a convenção. Mas assim, João... Muito bom, é um ótimo político, gosto muito dele. E essas... ter essas diferenças políticas é bom para a democracia. É importante para a democracia. Então, mas a gente conversa bastante sobre o assunto, Joel. E vamos decidir o que é que o partido... Mas o nosso senador está lá, né?
Espiridião Amin. Trevisol, e o PT do Berizio, bom, está aí encenado, né? O Afrânio e o próprio Décio Lima Décio também, Lima. Né? Como é que está a caminhada aí? Como é que está? E falando de eleição de governo, né?
Eu concordo muito com as palavras da Andressa. Né? Eu acho que o Jorginho, sim, ele amarra muita coisa, né? Ele prende os prefeitos. Só falar um pouquinho dessa questão da Rodovia dos Mineiros. Eu torço muito para que saia, tá? Porque eu torço muito para o pessoal de Santana. Mas eu também não enxerguei uma boa vontade em todos os processos, tá? Tem tudo aquilo que o Rafael Colombo falou. Tem que seguir a legalidade, sim. Nisso ele está certo. Mas eu acho que poderia, pelo menos, ter iniciado a obra. Faz aquela parte ali que não tem o problema e pelo menos dá um pontapé na obra. Mas, né, é uma questão procedimental. Às vezes adota um, às vezes adota outro. Na questão da nossa eleição, nós estamos com o Merizio, né? Eu acredito que o Merizio vá para o segundo turno, tá? Porque ele representa os votos da esquerda. Acredito que vai. E vai fazer essa frente perante o Jorginho. O João Rodrigues é um candidato forte. Eu acho que realmente ele teria um pouco até mais chance de vencer no segundo turno. O João Rodrigues é um político que, como administrador, ele tem muita entrega. Né? Ele tem um papel do executivo muito forte. Né? Mas eu acho que lá atrás os partidos erraram ao apoiar o Jorginho e vão ficar para trás. Eu acho que nessa aí eles vão morrer na praia. Eu acho que o segundo turno vai ser entre o Merizio e o Jorginho. E o Jorginho realmente ele está, né, com uma vantagem bem ampla. Eu, modéstia à parte, eu estou falando como Fabrício, não estou falando como partido, tá? Mas eu, como mestre doutor de desenvolvimento socioeconômico, né, professor de administração pública, eu não gosto do governo Jorginho, eu acho ele um péssimo governador. Estou falando em termos pragmáticos, de entrega, tá? Eu acho que foi até pior que o Carlos Moisés. Eu acho que teve muita politicagem nesse período todo. Mas eu sou democrático. Se a população acha que ele foi um bom governador, né, então faz parte, né? Que seja então o governador. Mas eu acredito que a partir do campo eleitoral mesmo, começar ali a propaganda, tiver debate, o Merizio vai crescer muito e eu acho que ele é que chega no segundo turno. Tá? Em relação aos senadores, também vou manifestar, né? Senadores eu também sou muito pragmático, tá? Embora sim eu pertença a uma sigla partidária, eu não votaria se fosse uma pessoa desqualificada. Claro que os nossos são muito qualificados. O Décio Lima foi 2 vezes prefeito de Blumenau, né? O Afrani foi vice-prefeito de Florianópolis, você tem uma atuação política muito importante. Né? E claro, eu acho que também é uma eleição difícil para os dois, né? Eu acho que o Décio consegue entrar e a outra vaga aí fica, né, entre o PL, eu acredito que fica em um dos dois candidatos do PL. Basicamente eu não torço para nenhum candidato do PL, tá, Rafael? Eu até preferia que o Esperidião a mim entrasse por conta de uma questão pragmática mesmo. Eu acompanho política e embora eu não goste do Esperidião a mim, nunca votei, nunca vou votar nele, ele pelo menos é uma pessoa que debate em alto nível. Isso aí a gente não pode aí discordar, né? Ele tem muito conhecimento jurídico, administrativo. Então, assim, eu acho que Santa Catarina ganharia muito aí com senadores de alto nível. Santa Catarina já tem um senador lá que é baixíssimo nível, né? Uma outra senadora também que entrou lá, né, por conta que o governador saiu, que também acho que não representa tudo aquilo que ele deveria representar, até por ser a viúva de um ex-grande governador de Santa Catarina. Eu acho que Santa Catarina hoje peca por não ter bons senadores, tá? E o senador é o representante do Estado. Deputado é o senador, o deputado representa o povo, né? O cidadão ali, a pessoa física. E os senadores são só 3 que representam o Estado. E eu acho que nisso, nessa briga, o nosso Estado hoje, ele perde. Ele não tem tanta força, assim, política. Uhum. Né?
Ô, Joel, se permite
claro.
Só...
Diga.
Fabrício, eu ia ficar surpreso aqui se concordasse comigo, né? Se gostasse aí da... Mas, João, em relação aos pré-candidatos a Senado pelo PL, nós temos a Carol Detone e o Carlos Bolsonaro, obviamente, isso é público. Bom, é inquestionável a qualidade da Carol enquanto parlamentar. Hoje, deputada federal, presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, faz um brilhante trabalho. Então, nós estaremos muito bem representados no Senado, se homologados na convenção as candidaturas do próximo sábado. E também, eu falo assim, sem nenhum medo de errar em relação ao Carlos. Né? Alguém altamente preparado, vem de várias legislaturas na Câmara do Rio de Janeiro, que é outra realidade. Alguém que tem um histórico político muito grande. É inegável que o Flávio sempre trabalhou, o Carlos, desculpa, sempre trabalhou de bastidores nas campanhas do PL. E há quem diga que foi o coordenador Moro, o principal coordenador da campanha do Bolsonaro, quando da eleição em 2018. Então, assim, nós temos 2 candidatos altamente preparados e prontos para entregar para o povo de Santa Catarina o que efetivamente se espera de um senador. Não temos dúvida disso.
Eu discordo numa coisa, Rafael. O Carlos não deveria ter saído do Rio de Janeiro. É a minha opinião, né? Ele não deveria ter saído do Rio de Janeiro.
Eu até dando uma opinião também, não querendo me meter até em outro partido, né? Mas eu acho que, inclusive, o PL teria outros nomes para lançar. E bons nomes da política catarinense. Então, essa importação
tinha, né,
era... Não, sim, já tinha
o Amin, né? Era a Carol não, mas
até,
e o Amin.
Mas até não falando em coligação, mas dentro do próprio partido teria outros nomes. Eu acho que essa importação é totalmente desnecessária.
Novamente aquilo que eu falei no outro bloco, é um projeto de poder, né? De achar uma vaga para cada um dos seus bolsonaros.
Eu acho que isso aí vem de cima, né?
Praticamente eles acham que Santa Catarina é um curral político, isso aí acho que a gente não tem que, né, acredito que a Carol também é um bom nome, um excelente nome, mas do Carlos, eu também achava que se fosse para ser candidato tinha que ser lá no Rio de Janeiro, no estado onde ele conhece as pessoas, conhece a base, conhece a realidade do município, ele vem do sangue, vem do cima, os candidatos ao Senado sabem o nome, as lideranças onde ir. Mas isso aí faz parte da democracia, o povo que vai escolher, né? A gente não vai julgar, acho que a democracia é isso.
Ô, se me permite só uma última palhinha, né? Essa aversão a estrangeiros aí eu enfrentei aqui, né? Na última campanha. Então, vou falar de carteirinha. Eu sou muito pragmático na análise dessas questões políticas. Eu não sou político, né? A gente está aqui tentando colaborar e ajudar. Mas eu me pauto muito mais pela observância das questões técnicas do preparo do candidato do que propriamente de onde ele vem e o que ele faz, né? Se o Carlos veio para Santa Catarina, tenho certeza que vai representar muito bem o Estado. Nós precisamos de alguém com conhecimento. Nós temos que parar com essa questão de achar que tem que ser daqui porque é daqui, porque senão o mundo não evoluiria. Né? Se nós formos ficarmos apegados a essa questão de bairrismo, nós vamos estar dentro de uma bolha, nós não estamos conseguindo enxergar qual de fato as melhores opções. Ah, não conhece a base, conhece o riscado, conhece as atribuições de um senador como ninguém, tenho certeza. Né? Então, é nesse sentido. Vamos escolher os mais preparados. Temos bons candidatos aqui de outras siglas? Óbvio que temos. Mas o Carlos é mais uma opção. Então nós temos que analisar pelo aspecto técnico. Né? Não vamos se apegar a bairrismo porque é daqui, porque não é, porque veio para cá numa candidatura alugada, porque não é. Vamos analisar o potencial do candidato. Se esse candidato puder colaborar de forma satisfatória para o estado em que ele está representando, não vejo problema algum.
Só uma coisa, não estou falando da credibilidade dele, da competência dele, né? Nada de...
Não, só toquei aqui porque foi posto na mesa a questão de que ele veio de lá, uma candidatura, e muita gente usa esse termo, uma candidatura alugada, né? Veio para cá para concorrer porque foi imposição do PL Nacional. Em relação à motivação de ele estar aqui ou não estar, não se sabe. Agora o fato é que ele está. Ele está e é alguém preparado para o riscado.
Só um pouquinho, Léo. Mas o Zen também teve o mesmo problema. Vários na época. Tiveram. Isso, porque também não era de Uruçanga. Por isso que eu digo, não estou falando da competência do Carlos, e sim de que já tinha uma união, né, que seria. E aí o Carlos veio e...
Eu também, Joel, o que eu falei, eu não estou falando da competência do Carlos, falando sim a diferença, que ele veio para cá, ele não tem parente, não tinha parente que morava em Santa Catarina, ele não trabalhava numa empresa também de Santa Catarina, ele não tinha familiares que moravam em Santa Catarina, ele veio para cá, exatamente, alugou um apartamento em São José e veio aqui e ficou aqui. Esse que eu estou falando, eu não estou falando da competência dele, eu falei que ele veio para cá agora e, né, e o povo tem para decidir, a democracia é isso, mas na minha opinião, nós temos bons candidatos, todos são bons candidatos, mas acredito que o Espiridião Amin e o Antídio Nelly são os candidatos mais preparados, mas a democracia, nós estamos aqui nesse jogo, é para isso, né?
Claro. Três.
Com relação à imposição do PL Nacional, né, foi obviamente que aconteceu, tanto que o Jorginho pode ter colocado em risco a eleição dele para o Estado, quando ele abriu mão do MDB e do PP, que estava tudo certo, para bancar uma imposição do PL Nacional. Então, assim, não estou pensando no melhor para Santa Catarina, estou pensando num projeto de poder. Então, ao meu ver, talvez o Jorginho tenha... Assim, a gente não tem bola de cristal e a gente está torcendo muito que o João chegue no segundo turno. Mas olha que fácil que seria para o Jorginho estar com MDB, PP e PL junto. A eleição ia ser um plebiscito. Ele estava feito. Então, eu acredito que existe uma imposição daquilo que o PL Nacional quer, sim, e eu acho que Santa Catarina tem que brigar. Nós temos bons nomes. O Amin é um excelente senador. Ele briga, se vocês acompanham ele via rede social, ele é um batalhador do nosso estado. A Dona Ivete tem uma atuação muito discreta, e o outro senador, que é do Rio de Janeiro, a gente vai lá, ele não conhece Santa Catarina, gente. A gente vai lá e fala que é de Uruçanga e ele não sabe em que região que a gente está. Então, é muito difícil isso. A gente tem que ser bairrista, a gente tem que brigar pelo bairrismo. Nada contra tu não ser de Uruçanga, Rafael, tá tudo certo. Tu é daqui, a tua família é daqui, tu veio e tu se alojou aqui. Agora tu é uruçanguense, agora ele não. Ele está aqui para concorrer, para conseguir uma vaga dentro do Senado. Então.
Ele e o Carlos Bolsonaro.
Ele Carlos, claro. Ele Carlos Bolsonaro.
Então tá. Gente, 9h35, já de novo agradecer a presença de vocês, a disponibilidade de vocês, sei que todos têm os seus compromissos, ficou alguns temas aqui, a gente entra na questão dos deputados, mas não tenho impressão que nós teremos ainda um outro encontro, se possível, mas já estamos com quase 9h40 da manhã. Fabrício, muito obrigado pela presença.
Eu que agradeço, sempre um prazer estar aqui na Rádio Marconi, no teu programa, Joel. para falar de política, né? Porque isso é que moda, muda a nossa vida, né? Uhum. Aquilo que leva o nosso país para frente. E o debate de ideias é algo saudável, né? Embora a gente tenha aqui frente esquerda, direita, eu acho que quando a gente consegue condensar essas contradições e trazer aquilo que o povo quer, né, é aquilo que é válido, sendo bem pragmático, né? Então, muito obrigado, fico à disposição para vir novamente aqui na rádio.
Obrigado, já convido todos para estarem aqui no outro momento, para até para a gente entrar nas questões dos deputados também, nomes, né? É importante que hoje realmente não vai mais a tempo. Rafael Colombo, muito obrigado.
Muito obrigado, Joel. Eu que agradeço a audiência da Marconi. Queria chamar a atenção para um ponto interessantíssimo em relação à iniciativa da rádio. Eu vejo na mesa aqui cabeças novas, né? Por que não dizer novas lideranças aí do município, enfim. É um debate de ideias sob novas perspectivas, né? Algumas pessoas que estão assumindo, que estão desempenhando o papel de poder no município, isso é muito importante, até para a renovação das ideias e renovação do pensar município. Então, excelente iniciativa da rádio, embora nós tenhamos falado aqui de processo eleitoral, e muito bom, porque a democracia que reinou, divergência de opiniões e defesa dos seus interesses, né? Natural, mas muito boa iniciativa, agradeço imensamente pelo convite, estaremos presentes numa próxima oportunidade aqui, se formos convidados. Um grande abraço a todos.
Sem dúvida, serão convidados. Leti, muito obrigado.
Chama novamente que estaremos aqui. Isso,
teremos um novo encontro, sem dúvida.
Parabéns pela iniciativa, Joel. Muito importante esse debate de ideias, né? E acredito que muitas pessoas estão escutando, e isso é bom.
Inclusive, já vou até aproveitar o gancho. Eu não vou registrar aqui, porque são muitas participações. É legal, né? Opiniões, concordo, discordo, está tudo certo. Mas a intenção era ouvir os nossos convidados, aí os nossos ouvintes vão entender. Pois não,
né? Certeza. Obrigada e um bom dia a todos, né? Muito bom essa participação. Convida novamente que estaremos aqui debatendo política, que a gente gosta muito.
Muito bom.
E um bom dia a todos.
Sem dúvida. Leonardo Felipe, obrigado, Léo, pela presença.
Obrigado, Joel. Muito obrigado pelo convite. Agradeço a presença. Na próxima estamos juntos aí, né? Gostaria de agradecer a todos. É muito importante esse debate para a democracia com diferentes vertentes no município do São, com o respeito a todos, né? Gosto de discutir política, né? E a gente está à disposição aí de todos. Fica o convite a todos os uruçanguenses, né? Nessa sexta-feira estaremos realizando 60 anos do MDB, né? Uma grande festa ali no bairro da Estação, um grande evento de homenagear a todos os ex-presidentes, os ex-prefeitos do MDB, que é uma sigla de história de muitas realizações no nosso município, que teve a primeira mulher eleita prefeita no município de Uruçanga. Fico o convite a todos essa sexta-feira, às 19 horas, ali no bairro da Estação, um evento dos 60 anos do MDB. Um grande abraço a todos e viva a democracia.
Feito o registro e o convite também. Andressa, muito obrigado pela presença.
Obrigada, a rádio, você, Joel, foi muito legal. Acho que essas divergências é o que fazem a beleza e a graça da política, né? Da gente poder discutir, se todos pensassem iguais, a gente viveria num mundo muito chato. Então, eu acho que é muito legal a iniciativa da rádio e, chamando, a gente está aqui.
Sem dúvida. Muito obrigado pela disponibilidade de vocês. Sintam-se convidados já para um outro momento e lá no dia da eleição também, se possível, estarem aqui comigo também para analisar números, para a gente conversar também, que é o nosso objetivo para que vocês de casa. Muito obrigado a todos pela participação. Poxa, quanta gente, não? E a gente vai renovando esse convite, até porque, né, como eu disse, daqui a pouco o horário político no rádio, na televisão, debate, as convenções essa semana e tudo isso que nós vamos acompanhando.